Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Começa agora mais um episódio do Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Começamos a semana falando sobre economia e te lembrando também que é possível compartilhar esse e outros episódios aqui do nosso podcast pelo WhatsApp. É só você copiar o link e compartilhar com quem você quiser, familiares, amigos. Faça com que os temas abordados aqui no Jabuticaba Sem Caroço se tornem assunto também das conversas com as pessoas do seu convívio social. E hoje pode render um bom papo, né, Maurício?
Verdade, pode render um bom papo porque a gente vai falar, né, Tayana, sobre um assunto que faz parte do nosso dia a dia. A gente sempre fala de assuntos que fazem parte do nosso cotidiano, especialmente hoje. Ele faz parte do nosso dia a dia, ele tá na nossa mesa diariamente, tá no nosso prato, nos sustenta diariamente, né, já que a gente tá falando de alimentação. Arroz e feijão é o assunto de hoje, né?
É isso, falando sobre o arroz e o feijão, isso repercutindo uma entrevista do dono do iFood, né? Uma empresa, a plataforma de entregas, a maior plataforma de entregas da América Latina. O Fabrício Blois, ele concedeu uma entrevista à Folha de São Paulo e uma fala em específico gerou polêmica. O executivo afirmou que entre 5 e 10 anos, pedir comida por aplicativo vai ser tão barato quanto comprar no mercado e fazer seu próprio almoço, jantar em casa.
Vai ser barato? Será que vai ser tão barato quanto... Bom, não é barato, né? Você comprar comida no mercado e fazer em casa. Não é barato, mas não creio que... Pelo menos a curto prazo, né? A gente imagina que as pessoas hoje estão substituindo a produção da sua comida em casa, né? O ritual de fazer comida, porque não tem tempo, né? As pessoas trabalham, vivem a correria do dia a dia, tem jornada dupla, jornada tripla. Quem tem filho tem esse problema, você sabe muito bem disso. Sim. Na minha casa também a realidade é bem parecida.
Tem muita gente que recorre agora às marmitas, né? Aproveita o fim de semana, faz a comida da semana toda, coloca em marmitas e congela pra chegar durante a semana só ir esquentando,
né? Mas tem gente que não tem nem tempo disso,
nem tempo,
né?
Disso.
Nem tempo de fazer isso no fim de semana, né? Porque demanda tempo, dá trabalho, né? Fazer aquela quantidade de comida pra semana inteira é realmente uma mão de obra bem, bem puxada.
Bom, vamos repercutir essa fala e saber se de fato pedir comida pelo aplicativo pode ficar tão barato quanto comprar no supermercado e preparar em casa, conversando com o nosso primeiro entrevistado de hoje.
Em jogo.
Conosco aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, Paulo Jäger. Paulo Jäger é supervisor técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, no Rio de Janeiro. Paulo Jäger, que é economista. Paulo, obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo, tudo bem?
Eu que agradeço pelo convite.
Prazer todo nosso ter você aqui com a gente. A gente está analisando aqui, Paulo, um fenômeno recente, que é o fenômeno do crescimento das plataformas de entrega de comida em detrimento aí da produção da comida em casa, do feijão com arroz. A gente teve recentemente uma declaração do CEO do iFood, que é uma das plataformas mais populares aqui no país, dizendo que daqui a 10 anos o preço do delivery vai ser tão atraente que as pessoas vão deixar de cozinhar em casa, né? E a isso a gente acrescenta também os hábitos das pessoas, né? De aos poucos estarem deixando de fazer sua comida em casa por falta de tempo, né? O acúmulo de funções ao longo do dia, jornada dupla, jornada tripla, né? Dois trabalhos, cuidar dos filhos, as inúmeras responsabilidades, a falta de dinheiro, né? A falta de capacidade econômica, a queda na renda das pessoas que não tem como ter mais uma assistência, por exemplo, de uma cozinheira, de uma empregada doméstica em casa. E também a gente tem aí a questão do valor do arroz e feijão, o preço do arroz e do feijão no supermercado. A gente teve aí recentemente, segundo o IBGE, um aumento, né, um reajuste para cima. O valor do arroz e do feijão está cada vez mais caro em função aí de uma série de fatores, inclusive a questão climática. Queria saber de você se isso realmente influencia nessa redução aí do feijão com arroz em casa, na casa das pessoas, se realmente o arroz e o feijão estão aumentando no mercado e as pessoas estão deixando de recorrer a esse tradicional prato em função desse preço.
E junta tudo, né? Tem aumento do gás também.
Aumento do gás, tem uma série de questões que estão afastando aí o arroz e feijão, se tornando o feijão com arroz um prato cada vez mais raro, né?
São vários fatores, algumas razões são de ordem mais estrutural, outras são mais conjunturais. Eu não afirmaria categoricamente que essa é uma tendência inexorável do aumento da participação do delivery. Eu não sei se a gente tem elementos para afirmar isso. E mesmo no caso do delivery, se as pessoas... Depende do que elas vão pedir como refeição. Então, não necessariamente o arroz e feijão ficam de fora do delivery. Mas voltando à questão que vocês formularam sobre a dificuldade, né, eventual que a população tem de acessar os alimentos in natura e preparar em casa, tem motivações para alta de preço mais recentes. Por exemplo, a gente viveu nesse período recente o fenômeno do El Niño. Isso tem impactos climáticos, teve impacto sobre a produção e a produtividade das lavouras. Esse é um fenômeno, salvo engano, que ele vem e depois ele se afasta. Ele é recorrente, mas aí passa-se alguns anos. Então é um fator que ele é mais pontual, embora a gente tenha um processo mais de longo prazo de aquecimento global, aumento dos eventos extremos, aí é uma outra história. Então você tem fatores conjunturais ligados à questão climática. Você tem, para falar no preço dos combustíveis, não só para o cozimento, mas para o próprio transporte dos produtos alimentícios, que isso é um item de custo relevante nessa cadeia produtiva. A gente tem uma guerra no Oriente Médio, uma guerra na Ucrânia, que impactam os preços dos combustíveis, o preço do barril do petróleo e do gás, e por sua vez os derivados todos. Então, a gente tem um barril do petróleo num patamar não extremo, como já esteve alguns anos antes, mas ele está num patamar elevado, então você tem um custo de produção elevado para fertilizante, etc. Mas isso impacta não só o consumo em domicílio, como o consumo também do delivery. O que talvez faça alguma diferença é o tipo de alimento. Se você vai comer um alimento ultraprocessado, e aí esse alimento pode ser um pouco mais barato, ou se você vai procurar comer alimento de boa qualidade, se você puder, obviamente, né? E aí o aumento de preço, por exemplo, provocado por essa razão climática, ele afeta tanto a comida pedida para entrega, né, quanto para comida preparada em casa. Bom, então tem essa questão pontual do clima. Agora, tem uma outra coisa que eu acho que é importante mencionar, e aí eu não sei se necessariamente tem a ver com o perfil da demanda, que é o que essa questão do iFood suscita, que é o fato de que a gente vem percebendo no Brasil, ao longo de muitos anos, uma redução da área plantada de alguns produtos, que são aqueles produtos mais tradicionais na mesa de consumo dos brasileiros, arroz, feijão, mandioca, e isso implica uma redução da produção, embora tenha havido ganhos de produtividade, ainda assim você tem uma redução da produção também. Então, para dar um exemplo, o arroz, eu peguei aqui, como é uma questão mais de tendência, eu peguei um prazo mais longo para observar 2006, 2007, e estou comparando com o biênio 2022-2023. Você tem uma redução de quase a metade da área plantada, a produção cai bem menos, cai 7%, porque você teve um ganho importante de produtividade. Aqui um parêntese, destacar o papel da Embrapa. O Brasil na produção de alimentos, na produção agrícola em geral, tem uma imensa produtividade e competitividade. Uma parte disso importante se deve aos aperfeiçoamentos que são introduzidos nas sementes, etc., nas técnicas de produção, a partir não só da Embrapa, mas estou dando exemplo aqui da Embrapa, de toda uma rede, uma estrutura que tem voltada para esse aperfeiçoamento que gera esses ganhos imensos de produtividade, além de fatores próprios do país, da sua geografia, que são favoráveis, né, à produção de alimentos. Então, você tem ganho de produtividade, mas a área plantada caiu tanto que a produção também diminuiu. E o mercado de arroz, tá, a gente sempre produziu uma coisa muito perto daquilo que a gente consome. E de uns anos para cá, desde o período Temer, prosseguiu no período Bolsonaro, você teve uma intensificação das exportações também, porque você também tem uma alta de preços do arroz, por exemplo, em nível internacional. Os grandes produtores na Ásia, eles com receio de ter algum tipo de crise alimentar, porque o arroz é a base da alimentação de vários países asiáticos, eles têm retido, é o caso da Índia, retido sua produção, que era voltada para exportação, ampliado seus estoques, Então você tem alta na cotação internacional também. Então você tem uma diminuição da produção, você tem um aumento daquilo que é exportado, que não é a maior parte, mas faz diferença. E você teve também nesse período, ainda que perdendo velocidade, um aumento da nossa população. Então, quanto disso é a demanda que está caindo por hábitos de consumo, como é a questão que você formulou, vocês formularam, ou por falta de renda? Eu até atribuiria a esse fator um peso maior, especialmente nos anos Temer e Bolsonaro, a população ficou muito sem dinheiro. Então, quanto se deve a uma redução da demanda e quanto disso se deve ao fato de que a própria oferta está sendo diminuída? Isso vale para o feijão também, uma queda da área plantada de 33%, a mandioca, a área plantada caiu quase 50%, que são produtos básicos na nossa alimentação. E, de outro lado, você tem um aumento muito forte da área plantada de produtos voltados à exportação. Vou dar o exemplo do milho e da soja. Crescimento de área plantada na soja dobrou nesse período, 2006-2007 a 2022-2023. O milho cresceu 62% e a produção cresceu ainda mais, porque também essas culturas obtiveram ganhos de produtividade por uma série de incrementos aí de introdução de inovação tecnológica. E a maior parte dessa produção, que é gigantesca, quando a gente pega a produção cereal do Brasil, bateu um novo recorde, centenas de milhões de toneladas, é soja de milho. O grosso daquilo ali é soja de milho. O feijão, a produção de feijão é 3 milhões, alguma coisa assim. A produção do arroz é 10, 11 milhões. A soja é 140 milhões, 120 milhões. O milho também, cento e tantos milhões. Então, são os grandes produtos em termos de volume, e a maior parte dessa produção é direcionada para o exterior, para exportação.
Ou seja, a substituição de culturas e a troca, né, da prioridade, né, de mercado, né, de o mercado externo se transformando em prioridade, né, para essas culturas do arroz e do feijão particularmente, acabam influenciando diretamente no preço, né? Substituição de áreas plantadas do arroz e do feijão para ocupação de milho e soja, que são produtos muito mais valorizados e buscados aqui no Brasil pelo mercado externo. É bem por aí, né?
Eu acho que essa é uma parte da explicação importante. Você perdeu estímulos, né, para a produção de arroz e feijão. Agora, nesse momento que a gente está conversando, tem o esforço do atual governo para incrementar a produção de alimentos, alimentos de boa qualidade, alimentos in natura para a população, através de vários programas, estimulando inclusive o agricultor familiar. No caso do feijão, o mercado internacional não é tão importante, o arroz também não é tão importante, mas tem um volume exportado razoável, na verdade exportações líquidas, né? Porque também a gente importa um pouco do arroz, mas são culturas que têm um peso grande da agricultura familiar, principalmente o feijão, a mandioca, e agora voltaram a ter estímulos do governo federal através de políticas públicas voltadas para essa produção. E pode ser que a gente tenha, isso não é uma coisa imediata, né, a resposta a essas políticas, mas que a gente tenha daqui a algum tempo, não muito distante, um aumento da área plantada, um aumento da produção como resultado desses estímulos. Porque você tem o programa de merenda escolar que está sendo dinamizado novamente, o programa de aquisição de alimentos que o governo voltou a utilizar dos pequenos agricultores, plano safra com os estímulos em termos de financiamento, seguro, etc. Tem um conjunto de políticas que tendem a estimular essa produção. Então esse seria um fator contrarrestante a essa, vamos supor que haja, né, essa tendência de redução do peso desses alimentos no prato dos brasileiros. E eu não sei se vocês devem ter, obviamente, visto, né, que essa semana o governo apresentou um decreto ainda geral, né, a partir lá da conferência da Aliança Alimentar, sobre uma cesta básica de alimentos, a definição de uma cesta básica de alimentos, e que tem um muito grande de alimentos de boa qualidade, in natura ou com pouco nível de processamento, que também vai ser um estímulo, porque essa cesta básica, o próprio decreto menciona isso, ela vai ser uma referência para essas políticas públicas. Então, acho que se você olha no longo prazo, eu busquei uma informação aqui que é assim, você tem uma redução do peso dos alimentos em geral. A informação provém do IBGE, que é a Pesquisa de Orçamentos Familiares. Então eu peguei 2002, 2008 e agora 2018, que foi a última edição. Tem uma redução da despesa das famílias com alimentação, você percebe esse movimento, substituído por outras despesas, e tem uma redução da despesa, por exemplo, com arroz, do peso, né? Do peso da despesa com arroz, do peso da despesa com feijão, e você percebe ali que... Agora, isso pode ter a ver com preço, isso pode ter a ver com hábito, então, assim, não dá para emplacar uma resposta absoluta, e eu nem veria como tendência que a gente, daqui a 10 anos, vai estar, né, a comida via delivery vai estar predominando. Não tenho dúvida sobre isso. Vou dar um exemplo. A gente, depois da pandemia, teve um revés nessa coisa de você ir ao trabalho. Você tem uma parte, agora menor, mas tem uma parte significativa de pessoas que estão trabalhando remotamente. Inclusive com um horário mais flexível e podendo, inclusive, voltar a elaborar o seu próprio alimento. Tem vários fatores e a gente não sabe muito bem o que vai prevalecer daqui para frente, né?
Agora, Paulo, tudo isso que você falou do atual governo está estimulando esse aumento na produção. No início do ano, quando é feita aquela tradicional projeção para o ano que está começando, o que esperar, no âmbito econômico, alguns especialistas até falando sobre a questão envolvendo a alta dos alimentos em 2023, que a previsão para 2024 era de que isso continuasse, e alguns especialistas até projetando que arroz e feijão poderiam ser os vilões da inflação. Com tudo isso que você falou pra gente, a expectativa ainda é essa ou a gente pode ter ainda para esse ano uma mudança de cenário?
O mercado pro arroz continua em nível internacional, porque o arroz é um produto que é transacionado internacionalmente, embora a maior parte da nossa produção é aqui no Brasil mesmo, né? Ele ainda continua apertado em nível internacional, e então pode ser que a gente ainda tenha, eu não sei se a gente vai ter ainda um movimento de aumento dos preços, mas talvez a gente tenha dificuldade de uma redução dos preços em patamares anteriores. O arroz está muito caro. Então, mesmo que ele pare de aumentar de preço, ele está num nível elevado de preço. E o feijão também. Pode ser que o feijão comece a apresentar uma reação maior a essas políticas do governo, mas por enquanto ainda está num preço elevado também. Isso pesa na cesta básica das famílias. Mas tem outros produtos que têm pesado de uma maneira diferente para baixo. Vou dar um exemplo do óleo de soja, caiu muito. O exemplo da carne, preço da carne e os substitutos, né, que também caiu de maneira importante. O preço do leite. Mas o arroz e o feijão, talvez a gente ainda tenha um 2024 ruim para esses produtos. Mas, de qualquer forma, as projeções, mesmo do mercado financeiro, para a inflação para esse ano de 2024, são de uma inflação bastante bem comportada. O problema é que os produtos alimentícios, alguns deles causam uma percepção muito ruim na população, porque é aquilo que as pessoas lidam no dia a dia, né? Você frequentemente vai ao supermercado para comprar alguma coisa e o preço, especialmente aqueles que aumentam, te chama muito a atenção.
Paulo Jäger, economista, supervisor técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, no Rio de Janeiro, conversando aqui com a gente no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, sobre a alta do feijão com arroz. Feijão com arroz, presença certa nos nossos pratos, item básico da cesta básica, um prato popular, a cara do Brasil, comida simples e saborosa, a um prato raro, né? Como, enfim, algumas pessoas, como o CEO do iFood, acredita que daqui a algum tempo a comida caseira vai ser coisa do passado em função do crescimento do uso da população pelo delivery, né? As pessoas utilizando cada vez mais o delivery. A gente aqui analisou a situação, a conjuntura do arroz e do feijão e dos demais itens da cesta básica do brasileiro. Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui, pelas suas explicações para nós e para os nossos ouvintes, e até uma próxima oportunidade.
Obrigado, Maurício. Obrigado, Tatiana. E eu vou seguir comendo arroz e feijão.
Todos nós.
Tchau, tchau, Paulo. Um abraço.
Tchau, tchau.
Muito mais do que a declaração propriamente dita, o que gerou polêmica, né, o que gerou esse debate todo, foi o título da reportagem, Maurício. O título dizia o seguinte: em 10 anos, ninguém vai mais cozinhar, diz presidente do iFood. Apesar de a fala dele não ser especificamente isso. Ele falou que vai ficar tão barato quanto, mas não disse que ninguém mais vai cozinhar, né?
É um exagero, né? É um exagero. seja dizer que ninguém vai cozinhar, até porque muita gente, bom, almoça fora, sim, janta fora, né, pede o seu delivery para comer, mas cozinha num momento especial, numa sexta-feira, quando tem convidado em casa, né, quando quer um compromisso íntimo, né, cozinhar para os seus familiares, né, cozinhar para para a esposa, para o esposo, sempre tem algum momento em que você vai ter essa possibilidade, essa opção, né, de fazer a sua própria comida. Bom, em nota, o iFood declarou que o CEO da empresa, né, o Fabrício Blois, esclareceu o seguinte: não acredito que ninguém vai mais cozinhar em 10 anos. Existe uma tendência de as pessoas fazerem menos comida em casa e pedirem mais comida feita fora. Essa mudança de comportamento já aparece na lista dos mais pedidos do iFood. Em 2023, as marmitas foram as mais pedidas no aplicativo. E mesmo com a popularização do delivery, diz a nota, não acreditamos que as pessoas deixarão de cozinhar. Esclarecemos isso, pois o título da matéria pode transmitir uma interpretação equivocada e não foi dito por mim. Completa aí o Fabrício Blois, que é o CEO, o diretor-geral, diretor-executivo do iFood.
Bom, polêmica esclarecida, mas nós vamos continuar repercutindo esse assunto, conversando agora com mais uma convidada aqui no Jabuticaba Sem Caroço.
Na Real.
Mônica Lewandowski, estrategista da Consumoteca, consultoria de comportamento, mais uma vez aqui no Jabuticaba Sem Caroço, conversando com a gente hoje para falar sobre tendência, né, Mônica? Tudo bem? Seja bem-vinda.
Obrigada, gente. Obrigada pelo convite e pelo espaço de estar aqui novamente, conversar um pouquinho sobre essas tendências aí que estão rolando.
Bom, Mônica, você que acompanha de perto esse fenômeno, né, do que se torna tendência aí pelo Brasil e pelo mundo, eu queria saber se, na tua opinião, o crescimento do delivery de comida se tornou de fato uma tendência aqui no Brasil.
O que a gente pôde ver é que durante a pandemia teve muitos setores que foram influenciados, né? E eu acho que o delivery, o pedido de comida, foi um dos que tiveram, assim, um boom muito grande durante esse tempo, né? A gente viu uma pesquisa da Abrazel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, que eles trouxeram um dado de que 90% dos estabelecimentos brasileiros aderiram ao serviço de delivery durante a pandemia. Então, a gente via que antes da pandemia já tinha um crescimento, né? As pessoas já estavam tendo essa cultura de aplicativos, de fazer pedidos pelo celular, pelo computador, de não só de comida, né? De outras coisas, mercado, farmácia, compras online também era uma coisa que estava crescendo, mas o setor de delivery explodiu durante a pandemia, né? Era a alternativa que a maioria dos bares e restaurantes tinham, né? Como muitos estabelecimentos estavam fechados, então acabou que os donos desses lugares se viram, né, nessa obrigação de aderir. Os consumidores também queriam, né, fazer esses pedidos, queriam ter a comida desses outros lugares, então acabou que eu acho que foi um comportamento que foi totalmente acelerado pela pandemia e, pelo que tudo indica, vem para ficar, né? Acho que a gente não vai diminuir o consumo de delivery, acho que tende a se manter aí nesse crescimento.
A gente pode acrescentar, Mônica, a essa tendência, né, de crescimento dessas plataformas, né, que têm sido utilizadas não só para alimentação, né, para compras, para o jantar, para o almoço, para o lanche, né, para alimentação, mas também para transporte pessoal, enfim, para uma série de serviços. Hoje em dia a gente tem um shopping na palma da nossa mão para fazer qualquer tipo de negócio. E particularmente sobre essa questão, né, que a gente está tratando, que é o futuro do arroz do feijão, né, os pratos que são tradicionais na nossa mesa, que vem sendo substituídos, né, pelo delivery. Inclusive, a gente reforça aqui, a gente traz novamente aquele depoimento do CEO do iFood, o Fabrício Blois, né, numa entrevista à Folha de São Paulo, dizendo que daqui a 10 anos o preço do delivery vai ser tão atraente que as pessoas vão deixar de cozinhar em casa, né? Além dessa questão da comodidade barra necessidade, né, que a pandemia acabou impondo no nosso cotidiano, né, a questão econômica, você também incluiria nesse pacote, né, de mudanças que estão forçando essa transição, essa adaptação, né, do consumo tradicional, né, na compra do alimento in natura para ser produzido em casa, para o alimento que vem pronto, né, trazido pelos motoqueiros de aplicativo?
Olha, eu acho que Totalmente, né? Acho que aqui no Brasil a gente tem uma cultura onde, principalmente no setor de alimentação, compras de mercado, a gente está sempre fazendo a conta na ponta do lápis, né? A gente vê que tem muitos consumidores que, às vezes, fazem essa divisão de compras, né? Ah, eu vou comprar as minhas verduras no mercado X, os produtos de limpeza no outro e os alimentos mais baixos, sejam arroz no outro, porque lá é mais barato, né? Então, acho que é um segmento onde o consumidor brasileiro está muito acostumado a fazer a continha na ponta do lápis e sempre buscar a maior vantagem, né? Então, onde eu puder ter vantagem, se vai ser mais barato eu pedir uma comida por um aplicativo ou fazer um pedido, acaba que a tendência é que tenha esse crescimento, porque o consumidor, ele quer a praticidade, a vantagem, e acho que a questão do preço influencia altamente, assim, né? A gente está muito acostumado a fazer essa organização do que vai me trazer uma melhor economia, porque a gente sabe que no Brasil as coisas não são fáceis e o consumidor está acostumado ali a ter um orçamento muito bem dividido, organizado e saber onde que está a melhor vantagem e a melhor economia para ele. Então, acho que isso acaba que influencia muito, assim. Mas a gente vê que tem alguns dados que trazem que o principal uso de aplicativos nesse momento, pelo menos, de comida, de entrega de comida, é pela questão da praticidade, da comodidade. E aí eu acho que tem dois movimentos que puxam isso, né? Acho que tem essa praticidade do dia a dia, né? Então, a gente sabe que a gente tem uma aceleração da rotina, uma aceleração da vida, as pessoas têm menos tempo, talvez, para dedicar essas tarefas de casa, de cozinhar, de pensar na comida do dia a dia, mas também tem uma questão de comodidade, não só nessa comida mais do dia a dia, né, que a gente acaba sendo um pouco mais pragmático, mas também uma comodidade em relação a essa comida de momentos especiais, né, então a gente vê que aí vem a pandemia novamente, né, que acelerou alguns comportamentos e trouxe essa questão do quanto a gente está um pouco mais impaciente com questão de fila, de transporte. A gente vê, né, o crescimento, as pessoas querem trabalhar mais de casa, estão mais caseiras, estão menos dispostas a fazer tantos programas fora de casa, porque tem todos esses incômodos que a gente está muito menos, com muito menos vontade, né, muito menos paciente para a gente pegar uma fila, pegar um transporte que talvez seja caro, um metrô, um ônibus lotado, esse tempo de deslocamento. Então, se eu posso talvez receber, eu quero experimentar aquele restaurante que é interessante, que tem uma comida que eu tenho vontade de trazer, e ele pode trazer na porta da minha casa, e eu espero, assistindo uma série, assistindo um filme, fazendo minhas coisas, não preciso ficar lá na fila, acho que isso acaba também acelerando esse processo, né? Acho que é essa combinação da questão do preço, mais essa comodidade, que aí eu acho que não é só pela questão da nossa rotina mais acelerada, mas essa disposição muito menor de enfrentar percalços que talvez a gente tenha para ir num restaurante, num bar, em algum outro estabelecimento de comida que é fora da minha casa, né?
Então, não seria apenas a questão do tempo para você estar ali na cozinha fazendo o seu prato, né?
Acho que com o passar do tempo também as coisas vão se juntando, se atrelando, né? Tem o problema do tempo, né? Que a Tayana se referiu, né? E o preço da refeição do aplicativo tá cada vez mais acessível. Existe incentivo, né? Cupom de desconto, né, o estímulo para que as pessoas usem cada vez mais. Não é necessariamente um problema econômico, né?
É, vai de encontro com a fala do presidente do iFood, né? Que ele falou justamente isso. A fala dele é a seguinte, ó, abre aspas. Entre 5 e 10 anos vai começar a ser tão barato quanto comprar no mercado e fazer, fecha aspas. Ele falando sobre essa questão do pedir comida feita fora de casa. Você acha que é mais ou menos isso mesmo, Mônica?
É, eu acho que não só a questão, né, do fazer comida, né, que acaba ficando, que talvez pedir seja mais barato, mas normalmente quando a gente vai comer fora, num restaurante, num bar, envolve outros custos, né, envolve o custo do transporte que eu vou pagar até lá, a bebida é mais cara fora de casa, então se eu comprar, eu quero comer ali com uma cervejinha junto, se eu comprar a cerveja no mercado, ela é muito mais barata, então eu vou acabar sendo mais vantajoso comer em casa, porque os gastos atrelados, né, a sair para comer fora também acabam ficando reduzidos do seu como em casa. Então, acho que não só o preço da comida em si, que eu acho que, ó, claro que influencia, porque é isso, o consumidor, ele tá cada vez mais pragmático, buscando maior vantagem. Então, se ele vai fazer a conta e o tempo de cozinhar, mais o custo que eu vou ter de alimentação, de comprar os alimentos, se isso vai ficar mais caro, eu vou acabar indo pelo vantajoso. Mas acho que não só o custo da comida em si, né? Esses outros custos atrelados que estão, o valor da bebida, o valor do transporte, tudo isso acaba contando ali. E eu acho que a gente também tem que levar em conta, né, dessa fala, que acaba que essa fala do iFood, acho que é uma empresa muito significativa do setor, né? Então, quando a gente escuta uma empresa falando isso, acho que quando a gente fala dessa questão de tendências e de mudanças de comportamento, é uma empresa que ela tem uma representatividade muito grande no setor. Então, se ela está falando isso, é que provavelmente ela está muito bem mapeando esses movimentos, e ela também tem uma força de talvez transformar o mercado, né? Então, pode ser que ela também se transformando, fazendo medidas para que isso aconteça, acaba que isso é isso mesmo que vai ocorrendo, assim. Mas eu acho que teve uma curiosidade, né, que a gente pode falar sobre a repercussão que a frase teve, né, que as pessoas falaram, ah, daqui a 10 anos ninguém vai cozinhar, né. Acho que isso também é um ponto que mostra o quanto uma empresa que tem uma representatividade tão grande nesse mercado, ela acaba tendo um impacto super grande sobre essas questões e o que ela fala, o que ela representa, né.
É uma frase de efeito que gerou uma série de interrogações, né? Aqueles balõezinhos com interrogação. Será que ele quis dizer? Será que vai ser isso mesmo? Bom, a gente está conversando com a Mônica Lewandowski, que ela é estrategista da Consumoteca. A Consumoteca é uma empresa de consultoria especializada em comportamento, cultura e tendências. Mônica, queria saber a respeito da rotina das pessoas. Queria saber se você também acredita que ela influencia diretamente nessa busca maior pelo aplicativo de entrega de comida, né? E ao mesmo tempo com fim, a redução, pelo menos, né, da cultura do hábito de fazer comida em casa, né? Do arroz com feijão, essa comida que é tão simples, tão presente no nosso dia a dia, né? Um prato tão popular, e isso acaba se tornando um prato cada vez mais raro nas nossas casas, uma vez que o aplicativo proporciona uma variedade de alimentos que a pessoa acaba deixando de lado o arroz com feijão. Hoje, cada vez mais, né, a gente tem dupla jornada, tripla jornada, as mulheres cada vez mais sobrecarregadas, cuidando da casa, cuidando do seu trabalho, né, o trabalho que a remunera na realidade, cuidando dos filhos, muitas vezes sem rede de apoio, muitas vezes sem ajuda, sem outros recursos. A questão econômica, né, que é preponderante para qualquer tipo de compra, né, tanto no supermercado como a compra de refeição para o aplicativo, né, a questão econômica que muitas vezes impede que uma dona de casa, enfim, uma família tenha uma assistente em casa, uma cozinheira, uma empregada doméstica que ajude nessa função de fazer comida em casa. Enfim, todos esses fatores, né, somados na tua avaliação, também contribuem com essa tendência de cada vez mais as pessoas recorrerem ao aplicativo de refeição e deixarem um pouco de lado o hábito de ir ao supermercado e fazer sua comida em casa?
A gente vê que, acho que tem dois movimentos que influenciam muito nessa mudança na forma como a gente se alimenta, né? Acho que essa questão da rotina que tu comentou, né? A gente tem um termo que a gente usa na Consumoteca, que é essa aceleração do tempo, né? Porque a gente tá numa rotina muito mais acelerada, a gente tem todos os momentos preenchidos por atividades, né? Então, se eu não estou trabalhando, eu tô fazendo uma outra coisa, a gente tem essa questão um culto à produtividade, com que faz com que a gente preencha cada momento, querendo ser produtivo, querendo fazer alguma coisa, e isso, claro, vai impactar na forma como a gente se alimenta. E a gente vê que tem um outro movimento que está acontecendo também, que é um culto à saúde, né? As pessoas estão preocupadas com a questão da longevidade. A gente vê que a população como um todo está vivendo muito mais anos, o que faz com que a gente se preocupe agora com a velhice, né? A gente fica se preocupando, não, eu preciso ter saúde para eu viver todos esses anos que eu vou viver. E aí a gente se preocupa muito mais com a questão da alimentação, com o que a gente está comendo, né? Essa coisa de equilíbrio. Ah, eu preciso equilibrar a proteína com carboidrato, carboidrato, com não sei o quê. Então, a questão de como esse valor nutricional, esse valor de equilíbrio de alimentação, a alimentação não só nesse lugar prazeroso, que acho que é uma coisa que não vai acabar nunca, né? A gente tem, a alimentação está muito conectada com isso, mas acho que a gente acaba dando um peso um pouco maior para essa questão nutricional e pragmática, né? De tipo, ah, eu preciso ter uma alimentação saudável que me traga os meus nutrientes que eu preciso, especificamente para mim, né? Se eu tenho uma tendência a ter alguma vitamina mais baixa, ou compensar isso com a alimentação. Então a gente vê que esses dois movimentos, eles acabam influenciando muito na maneira como a gente se alimenta. Mas existe o ato de cozinhar, ele é uma coisa ancestral do ser humano, né? Desde que a gente se entende por gente, a gente cozinha e faz ali a alimentação. E acho que com ver a repercussão dessa frase, né, que as pessoas falaram, ah, daqui a 10 anos ninguém vai mais cozinhar, me trouxe muito a memória de quando surgiram os e-books e as pessoas, ah, daqui a tantos anos ninguém vai comprar livros mais porque agora só tem os e-books, assim. Acho que essa coisa de que uma novidade que vem e acaba se criando na nossa vida vai matar um ato antigo, acho que isso não existe, né? Mas não dá pra gente negar que transforma. Então, o crescimento dessa tendência de pedir comida por aplicativos, dessas coisas, desses movimentos de entrega de comida, de delivery, acaba influenciando, claro, o ato de cozinhar, né? E aí, eu acho, assim, se eu tivesse que apostar, eu imagino que o ato de cozinhar, ele vai ficar reservado, talvez, para momentos mais especiais, momentos que a gente quer conectar a comida com uma relação mais afetiva, de satisfação, de prazer. Então, aquele momento que eu quero dividir, talvez, com outras pessoas, ou até num momento de autocuidado. Então, ah, hoje eu quero ter uma noite especial comigo mesmo, eu vou cozinhar um prato aqui gostoso, vou estar conectado com o momento da comida, né? A gente também vê que essa questão da aceleração da rotina faz com que a gente fique muito mais cansado, a gente está aí sempre cercado por telas, e a gente vê que as pessoas estão procurando também esses momentos e oportunidades de atividades que permitam essa fuga, né? E o ato de cozinhar é um ato que tu tá 100% presente, cuidando dos alimentos, pensando neles, assim. Então, acho que vai ressignificar e talvez coloque o ato de cozinhar, não para aquela refeição que eu vou ser mais pragmático e eu vou precisar cuidar muito bem, talvez, o alimento que eu tenho, mas nos momentos mais especiais, onde eu quero criar relações, eu quero passar um afeto, eu quero talvez estar com pessoas que eu gosto, e ali a demonstração do afeto vai ser através da comida, né? Acho que acaba que, claro, que vai, acho que transforma um pouco a relação de como a gente se alimenta, de como é que a gente coloca o ato de cozinhar no nosso dia a dia. Mas com certeza não vai morrer, assim, é uma coisa que vai seguir com o ser humano por muito tempo, né?
Tem espaço pra tudo, pra cozinhar e também pra pedir comida, Maurício.
É verdade, sempre tem outro registro que acho que vale ser feito, né, que a Mônica trouxe pra gente, é sempre tem alguém pra decretar a morte, né, de alguma coisa quando surge uma novidade, né? A gente aqui pode falar, nós como
impresso,
o jornal impresso, o rádio e até mesmo a televisão, com o avanço dos streamings, né? Os streamings, a TV tem vida curta daqui em diante, né? O rádio, já mataram o rádio tantas vezes e ele continua por aí se adaptando, né? Acho que tudo é uma questão de adaptação, né? Mudança de perfil do consumidor e dos produtos que a gente tem à nossa disposição, né, Mônica?
Isso, totalmente. Acho que a gente vai transformando, vai ressignificando o lugar que as coisas têm, os momentos, mas é como vocês falaram, a rádio segue viva, a TV segue viva, já mataram o jornal impresso também tantas vezes, mas ele segue aí, então acho que vai ter outros lugares, outros significados pra gente, mas acho que as coisas seguem coexistindo, assim, e com certeza as pessoas não vão deixar de cozinhar em casa, e acho que o arroz e feijão, que a gente sabe que é uma das combinações nutricionais mais valiosas, assim, que tem tudo que a gente precisa ali, ó. Tem vários nutricionistas que falam sobre essa combinação dos dois alimentos, né, que eles têm muito do que a gente precisa de valor nutricional, de proteína, de todas essas coisas que eu não sei detalhadamente, mas eu sei que esses dois alimentos vão seguir no prato do brasileiro aí por muitos e muito tempo ainda.
É isso.
E a pergunta que eu não quero calar, o feijão por cima do arroz ou por baixo do arroz? Ah, peguei vocês.
Aí é polêmica. Aí é polêmico.
Tá bom, ficou em cima do muro. Ficou do lado. Um do lado do outro. Mônica Lewandowski, estrategista da Consumoteca, que é uma empresa de consultoria especializada em comportamento, cultura e tendências, aqui com a gente no Jabuticaba Sem Caroço, explicando pra gente essa tendência, né? Do delivery, dos aplicativos de entrega de comida. Vão substituir o feijão com arroz feito em casa, será? Bom, quem viver, verá. Estaremos aí acompanhando essas mudanças aqui de camarote. Mônica, obrigado pela sua participação aqui com a gente, pelo teu ponto de vista, pela tua opinião e como observadora aí da nossa realidade. Muito obrigado pela tua presença aqui no Jabuticaba Sem Caroço, na Sputnik Brasil, e até uma próxima oportunidade.
Obrigada, gente. Eu que agradeço pelo espaço e pelo convite aí de vocês. Sempre um prazer estar aqui.
Obrigada, Mônica. Até a próxima.
Até mais. Tchau.
Nessa questão que a gente falou, Maurício, do aumento do preço dos alimentos no supermercado, isso de fato é real, né? Não é só uma percepção. Segundo o IPCA, no ano passado, o arroz e o feijão preto registraram aumentos expressivos, com 24,54% e 13,2% respectivamente, e a previsão para 2024 é de que esses itens sejam os vilões da inflação, é o que dizem alguns especialistas.
Pois é, e como a gente já falou aqui no Jabuticaba Sem Caroço, os eventos climáticos, né, o aquecimento global, tudo isso causa impacto na produção de alimentos, e essa reação em cadeia acaba de alguma forma respingando, afetando o preço final que é pago pelo consumidor. A gente, para tentar dar uma luz, para tentar detalhar melhor essa situação, vai conversar com mais um especialista no assunto.
Alguém me explica.
Renan Silva, professor de Economia do IBMEC Brasília, seja bem-vindo aqui ao Jabuticaba Sem Caroço. Tudo bem, professor?
Tudo bem, eu que agradeço o convite, é uma satisfação poder atendê-los.
Professor, a gente está falando sobre essa questão da popularização, do crescimento, né, dessa, vamos chamar de indústria, do delivery de comida. Isso acabou se tornando mais popular por conta da pandemia, onde as pessoas não estavam saindo de casa e acabavam recorrendo a esse tipo de aplicativo. Mas vem se mostrando uma tendência, né, cada vez mais presente aí na vida da população. Em termos de economia do nosso país, o que esse crescimento representa para a nossa economia?
Na verdade, esse mecanismo, ele vem ali de acordo com uma mudança, né, de paradigma ali, né, uma mudança cultural, que está muito relacionado aos serviços prestados pelas big techs, na verdade, né, as plataformas, assim como a gente tem as plataformas internacionais ali de varejo, que vende de tudo, também nós temos aí esse avanço em cima da prestação de serviço. Então, acabou sendo incorporada, né, no dia a dia das pessoas, como você bem falou, principalmente foi impulsionada ali no período de pandemia, mas se você considerar realmente, né, a eficiência do mecanismo, a comodidade, e também se a gente considerar que em nosso país a gente também tem dificuldades também de deslocamento, de toda dificuldades ali de toda a natureza para você também poder fazer uma refeição ou receber alguma mercadoria aí em casa. Então, isso é uma tendência mundial, né? São plataformas globais, e aqui no Brasil não foi diferente. Então, também houve uma questão de adaptação também dos prestadores de serviço, como por exemplo os restaurantes. Então, vamos dizer assim, seria praticamente impossível não contar, pelo menos nesse campo mais do varejo, né, não contar com essa ferramenta, no sentido de que não se podia também perder aquela receita, vamos dizer assim, dinheiro em cima da mesa. Então, imagina, o restaurante concorrente tem, né, o serviço de delivery e eu não tenho. Então, passou também a representar uma necessidade com a respeito relacionada à competitividade. Então, esse processo de competitividade juntando a demanda e as pessoas começaram a experimentar o sistema, se habituar com o sistema, e como a gente percebe que tem uma grande aceitação, então isso representa ali uma atividade. É claro que isso contribui para uma maior atividade da economia, porque você tem uma motivação de consumir mais. Claro que dentro da restrição orçamentária da família, né? Claro que a gente tem barreiras ali de endividamento da família e tudo mais, mas muitas vezes deixava-se de consumir porque você tinha que percorrer uma distância longa, com combustível caro, chega num lugar que você tem algum tipo de risco, ou então você mal tem um estacionamento para você poder, né, exercer, para você poder usufruir daquela prestação de serviço. Então, o delivery realmente representa uma melhora na prestação de serviço muito relevante. E no Brasil isso fica muito claro por esses aspectos que eu levantei. Então contribui sim ali para a melhoria da atividade. Lembrando que a atividade de serviços, que inclui bares, restaurantes e tudo mais, representa praticamente 70% do PIB. Então é um segmento muito importante que agora também depende desses serviços.
Professor Renan, queria analisar com o senhor o outro lado da moeda, né? A gente está falando aí do aquecimento da economia, né? Com esse estímulo do delivery, né? Desde a pandemia a gente tem acompanhado esse crescimento não só delivery de entrega de mercadorias, né? Comida, compra, né, mas também delivery de transporte, são atividades que vêm de alguma forma aquecendo a economia, salvando algumas famílias, né, que com a crise econômica se agarraram nessas plataformas como fonte de sobrevivência, né, e ao mesmo tempo muita gente está recorrendo a esses dispositivos, né, por conta da falta de tempo para cozinhar, né, isso inclusive está sendo debatido, né, que o fazer comida em casa se tornou algo incompatível, né, com os modos do século XXI. A gente está vivendo dias em que não dá tempo de cozinhar, a gente não tem tempo de preparar a nossa comida, por exemplo, para levar para o trabalho, de deixar a comida pronta, e aí recorre ao aplicativo para ter uma comida mais rápida. E ao mesmo tempo também, olhando por outro lado, né, a gente tem a questão da alta dos alimentos, né, o feijão com arroz cada vez mais caro, segundo dados recentes do IBGE. A gente teve uma queda na produção e aí uma consequente alta no preço desses itens que são básicos aí na cesta do consumidor brasileiro, né? Olhando por esse outro lado da moeda, o que que a gente pode depreender, né? A alta do feijão com arroz e também os hábitos culturais aí da nossa população, os hábitos gastronômicos, né? Os modos do século XXI também estão fazendo com que a população recorra cada vez mais ao aplicativo?
Exatamente. A partir ali dos anos 2000, né, fica bem claro que a gente entrou na era da velocidade, na era da velocidade das coisas. E, como você comentou, todo mundo ficou mais competitivo em razão da tecnologia e as pessoas tendem, né, a ir para o mecanismo ali de multitarefas, né? É claro que muitas vezes são multitarefas, às vezes mal feitas, né, que você perde o foco. Mas as pessoas com ferramental tecnológico, tudo mais, ela está também sobrecarregada de tarefas e afazeres e, inclusive, empreendendo em negócios diferentes, porque a tecnologia permite isso, né? Porque você tem muita coisa no campo virtual, né? Você não tem mais, não precisa estar presente em todos os lugares. Então, naturalmente, isso faz com que o modo de vida realmente doa, né? Fazendo um comparativo lá com o modo tradicional, onde as pessoas preparavam comida, né, tinham aquele tempo e tudo mais, e até mesmo o tempo maior de refeição. Então você está certíssimo, né, essa mudança aí de novo, né, de paradigma relacionado à tecnologia, né, que aumentou a velocidade das coisas. Então esses serviços, ele atende muito essa dinâmica. Agora, a questão do aumento do preço dos alimentos não está tão relacionado à prestação de serviço. Na verdade, os alimentos, você tem ali no caso, né, são commodities agrícolas que estão sujeitos ali a, por exemplo, a questões climáticas. Então, agora, a agricultura, ela está muito afetada, não só aqui no Brasil, mas globalmente, realmente pelos efeitos climáticos, principalmente advindos do El Niño. Então, a gente tinha um fenômeno antes da La Niña e agora, 2023, ali nós começamos, 2023-2024, sobre aquele período de El Niño que levou as temperaturas, aumentou também em algumas regiões o nível de chuvas, né? As chuvas realmente foram bem acima do que o esperado. E isso fatalmente gerou aumento dos alimentos. Outro dia, por exemplo, eu estava comentando, tive que comentar sobre a alta do azeite, por exemplo. O azeite subiu 60%, porque na 70% da produção do azeite está concentrado Espanha, Itália e França, e lá você precisa de uma temperatura média ideal de 8 graus até 10 graus. Isso não tem acontecido, as temperaturas têm sido acima, e isso gerou problemas na produção. Então, é uma questão realmente relacionada isso que tende a se regularizar na medida que o El Niño vai se diluindo, ok? Então, essa pressão no preço de alimentos é isso. É claro que nós temos também uma pressão adicional, né, principalmente pós-pandemia, ali do aumento global também da demanda por alimento. Então, isso é notório. Então, nós temos países, né, em desenvolvimento que tem aumentado muito a demanda, como, por exemplo, a Índia, né? Já aconteceu no passado recente, aconteceu isso com a China, ainda temos uma demanda muito forte advinda da China, mas agora nós temos também advindo ali do Vietnã, de alguns outros países asiáticos, em especial a Índia, e isso também pressiona o preço, né? Agora, isso não afeta tanto a questão da prestação ali de serviço. É claro que se o preço sobe demais, as pessoas chegam a um ponto que ela começa a restringir o consumo. Mas agora você tem razão a respeito da questão do prestador de serviço, quer dizer, ele encontrar ali um abrigo de uma atividade econômica que socorre ele no momento de dificuldade. Isso é muito claro. No Brasil, nós temos uma falha estrutural, que é um ambiente de negócios que é adverso. Mas as pessoas encontram ali um sistema de, que a gente fala de partner, né? De parcerias, né? Eu me acoplo a uma plataforma, a plataforma me paga uma comissão. Então, é um negócio que é fácil, de fácil entrada, de baixíssimo investimento para você entrar, e você gera uma renda. É claro que você pode ter uma atuação, talvez, em cima das altas margens dessas empresas, tá? Mas no sentido de taxação, tem que se tomar cuidado, porque muitas famílias complementam sua renda nessa atividade, como a atividade do taxista lá no passado, né? Ele colocava o filho na faculdade, ele saía do emprego, pegava o táxi à noite para colocar o filho na faculdade.
É, até ia tocar nessa questão, professor, que essa popularização do delivery acabou provocando também essa questão de aumento de microempreendedores individuais, né? Pessoas investindo no seu próprio negócio em casa e recorrendo a esse ramo de venda de produtos alimentícios, né? A gente viu um boom disso acontecer durante a pandemia, onde as pessoas acabaram perdendo seus empregos. E isso parece que, de certa forma, é um movimento que continuou, né? A gente vê muita gente fazendo bolo em casa para vender, salgadinho, até marmita de comida pronta. Esse crescimento desse delivery de comida também acabou impactando nessa questão do mercado de trabalho
e
também, né?
E muitos desses empreendimentos, né, Tayana e professor, que a gente tem disponíveis nesses aplicativos de venda de mercadorias, como o iFood, né? O iFood, o mais popular aqui do Brasil, eles estão nas casas, né? Das pessoas que produzem, né? Desses microempreendedores individuais, muito conhecidas aí como Dark Kitchens, né? Elas não necessariamente estão atreladas a grandes redes de alimentação, né? A restaurantes conhecidos, restaurantes famosos, né? Muitas vezes não tem uma sede definida com um letreiro, com uma placa na porta aqui, funciona o estabelecimento X, ela tá lá escondidinha no fundo de uma garagem, numa cozinha, às vezes até adaptada, né? Como forma de adaptação, a resiliência, né? Do empreendedor, né?
Sem dúvida. Essas plataformas, né, tecnológicas, elas democratizaram os negócios. Essa é uma verdade, por tudo que você colocou, e também, assim, você consegue acessar o sistema com um baixíssimo investimento. Então, isso motivou muitas pessoas, inclusive algumas pessoas até mudaram, né, a forma de trabalhar. Realmente, não só aquelas que perderam emprego, mas eu vi uma estatística agora recente, né, que realmente os mais jovens, principalmente, não querem trabalhar de carteira assinada. Ou então, ao contrário, eles estão pedindo demissão para prestar algum serviço nas plataformas, né, nos marketplaces e tudo mais, não só relacionados ao delivery, mas em muitas coisas, né? Tem pessoas produzindo e-book, né, agora, ainda mais com o advento da inteligência artificial e tal, e fazendo a venda do seu próprio e-book, né? Então, assim, você tem N soluções agora que realmente democratizaram os negócios. Isso é um movimento, realmente, né, que tá, não tem como fugir disso, né? Isso é parte do liberalismo, na verdade, e acaba contribuindo para a distribuição de renda por causa dessa democratização. Então, como você bem falou, eu dentro de casa, às vezes eu até comento, né, a beleza do pequeno negócio, né? Às vezes você já tinha, por exemplo, um professor que dava aula particular em casa. Isso é muito comum nos bairros e tudo mais, tá? Hoje ele faz a mesma coisa, mas ele pode fazer a propaganda do negócio dele na rede, nas redes sociais. sociais e tal. E ele vai se aprimorando, mas ele agora já está dando aula online. Não precisa a pessoa ir na casa dele. Então ele faz aquele mesmo serviço que ele pode estar fazendo, inclusive, globalmente. Então você... pequenos negócios que gerar riqueza mesmo. E para aqueles realmente que mais desfavorecidos, representa, sim, uma tábua de salvação e de melhoria de vida.
Professor, então eu gostaria de saber do senhor se realmente essas mudanças estruturais na sociedade, né, como a falta de tempo, a gente mencionou aí a questão da vida corrida da população e as pessoas muitas vezes conciliando mais de um trabalho sem a possibilidade. Hoje em dia também a gente está trazendo a baila aí, a discussão das mulheres, né? As mulheres muitas vezes têm jornada dupla, mas também têm jornada tripla, né? Tem os cuidados com a casa, tem os cuidados com os filhos, tem dois empregos conciliando, né? Dividindo as suas atenções para duas atividades no sentido de, com o objetivo de trazer, aumentar a renda, né? E muitas vezes a capacidade financeira não possibilita como o luxos, né? Que muitos tinham até um tempo atrás, como ter uma empregada doméstica em casa, né? E essa dificuldade financeira está afastando isso. E muitas vezes a empregada doméstica, enfim, a cozinheira, a funcionária de casa fazia esse serviço, né? De preparar essa comida. Também são situações que estão contribuindo para essa mudança de paradigma, né? O feijão com arroz cada vez mais raro, o feijão com arroz caseiro cada vez mais raro, abrindo espaço para a comida vendida pelo aplicativo.
O feijão com arroz, ela faz parte do cotidiano do brasileiro. Além do que, já é mais do que comprovado que é altamente nutritivo, né? Inclusive a composição dos dois, né? Conjuntamente eles têm um poder nutritivo muito grande e já faz parte da cultura e tudo mais. E como você bem falou, nós temos a cultura no Brasil, né, das pessoas, das chefes de família, por exemplo, de cozinhar. Ainda não se perdeu ainda essa realidade, essa cultura. Quer dizer, eu vejo que ainda as mulheres trazem muito ali esse arcabouço, né? É claro que não só elas, mas elas principalmente. Então, é muito tentador, né? Você comer uma comida caseira, lembrando a comida que a sua mãe fazia, né? Que os seus pais faziam na infância, na tenra infância. E isso está ficando cada vez mais raro, porque realmente quando você tem uma comida mais industrializada e tudo mais, aquilo a pessoa está comendo, mas ele sabe que não é recomendável, né, para a sua saúde. Mas como você tem agora esses pequenos players, né, que estão cozinhando em casa, você comentou a respeito, por exemplo, da empregada doméstica, por exemplo, está ficando cada vez mais raro as pessoas contratarem empregadas domésticas, né, devido a 10 anos atrás tivemos mudança nas regras de contratação e encareceu muito a contratação dessa categoria e muitas pessoas abriram mão, né, de ter uma empregada doméstica. Tá, isso é um fator que vai de encontro que você comentou, que vai de encontro à questão da falta de tempo, né? Então eu não tenho mais uma pessoa para cozinhar para mim, mas há uma transferência da atividade. Essa pessoa que trabalhava às vezes numa residência, ela produz essa comida hoje em casa. São as famosas, né, as quentinhas. Tem quentinhas muito famosas que viraram grandes empresas hoje já, né? A questão muito bem colocada também é sobre a questão das boleiras, que são coisas que não se produz mais, você não tem mais tempo, até porque você não tem mais aquela regalia, nem a maioria das pessoas hoje nem pode contratar uma empregada doméstica. Mas, ao mesmo tempo, abriu uma possibilidade dessas pessoas se recolocarem como microempreendedores. Então, e essa eu acho que é a beleza do negócio também. Eu considero isso positivo no sentido de democratização ao acesso às atividades e à renda.
Professor Renan Silva, professor de Economia do IBMEC de Brasília, conversando com a gente aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, explicando pra gente esse fenômeno do crescimento do delivery de comida, ao mesmo tempo falando sobre o futuro do feijão com arroz, comida simples e popular e com o passar do tempo se tornando um prato cada vez mais raro na nossa casa, as pessoas recorrendo cada vez mais aos aplicativos de entrega. Professor, muito obrigado pela sua participação, pelas suas explicações, pelo seu ponto de vista aqui para o nosso ouvinte do Jabuticaba Sem Caroço na Sputnik Brasil. Até uma próxima oportunidade.
Poxa, eu que agradeço. Fiquei muito feliz aí com o convite e fico à disposição de vocês. Espero participar outras vezes. Muito obrigado.
Obrigada, professor. Até a próxima.
Obrigado. Até a próxima.
Bom, Jabuticaba Sem Caroço de hoje ficando por aqui, mas amanhã estaremos de volta para falar sobre o uso da inteligência artificial nas eleições deste ano, Maurício.
É uma eleição diferente, né, de todas as outras. Cada eleição a gente tem uma novidade, né? A gente teve nas últimas duas eleições presidenciais, né? A gente teve o uso das redes sociais para o mal, né? Com a difusão de fake news que de alguma forma impactaram no resultado final. Não só aqui, né, mas também nos Estados Unidos, isso é um fenômeno global, isso aí a gente está acompanhando, é um fenômeno que não se restringe ao Brasil, e esse ano temos a inteligência artificial sendo utilizada antes mesmo de as eleições acontecerem, e existe um trabalho no sentido de conter abusos cometidos por pessoas que lidam com essa tecnologia, né, Thay?
É válido a gente reforçar aqui para os nossos jabuticabers, quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios, e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio? Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá. Estamos no Instagram, @jabuticaba_sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
Nas redes sociais, né? Estamos no Twitter e no Instagram. Joga lá Jabuticaba Sem Caroço, você encontra a gente.
Isso, no Twitter é @jabuticaba_sc. Aí é bom ficar ligado, porque de vez em quando a gente solta spoiler por lá.
É verdade. E claro, nas plataformas de áudio, de streaming de áudio, onde disponibilizamos todos os nossos programas, tá tudo lá na íntegra, então não deixe de acompanhar. Você tá ouvindo de hoje, quer ouvir o de ontem? Então vai lá, dá um pulo, e o de amanhã também vai estar na rede social, vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar e, claro, no site da Sputnik Brasil.
Ainda encerro com mais uma dica. Para ficar bem informado em todas as editorias, em todos os âmbitos, você pode também nos acompanhar no site da Sputnik Brasil, e por lá você ouve o nosso podcast, né? E também aproveita para dar uma passeada pelas notícias. Tem sempre conteúdo inédito, tem sempre matéria, reportagem especial, entrevistas.
E tudo que vai aqui no podcast vai também no site em matéria detalhada, aprofundada.
Isso, é só acessar sputniknewsbr.com.br. É isso então, Maurício. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.